Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 167 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 8 de outubro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. São Paulo e Santos ficaram no 1-1 no Morumbi e o resultado foi ruim para todo mundo. Mas o torcedor de São Paulo terminou o jogo com alguma esperança no time, que se entregou mais em campo do que vinha se entregando e poderia até ter vencido. A situação do Crespo também deu um pouco uma aliviada, ficou um pouco menos tensa. Já o Santos segue perigosamente pertinho da zona de rebaixamento e o Carilli ainda não conseguiu acertar o time. E quem diria, o torcedor corintiano é o mais feliz do estado de São Paulo. O time venceu mais uma na volta do torcedor Itaquera e a questão que está se colocando agora é: dá para passar o Palmeiras na tabela, que é o time que parece ter largado o brasileiro? Os paulistas serão o assunto no nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos falar da disputa entre Galo e Flamengo. Os dois perderam pontos na rodada. O Galo empatou com a Lanterna Chape e o Flamengo com o Bragantino. Fora de campo, segue a discussão. Quem foi mais prejudicado pelas convocações das seleções? No meio disso, uma péssima notícia para o rubro-negro. A Arrascaeta se machucou jogando pela seleção do Uruguai e preocupa. E ainda se junta outros jogadores que estão se machucando também no Fla nessa reta final. Fla e Galo serão os temas do nosso segundo bloco. E o sonolento jogo da seleção será o assunto do terceiro bloco. Burocrático, o time do Tite venceu a Venezuela de virada. Diante do fato que só enfrenta adversários que oferecem pouca dificuldade, será que o Brasil está estagnado? E não, vamos lembrar que ao fim desse episódio, o Juca Kifuri vai entregar o troféu Ratão de Bronze da semana. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, 1-1 no Sansão, acabou que foi ruim para todo mundo. Você viu algo bom de algum dos lados, para algum dos lados?
Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora. Está tudo azul com você, né?
Deixa aqui que eu vou bater o branco, como dizem, e vou ficar novamente branco.
Muito bem. Olha, âncora, eu não posso não compartilhar da alegria tricolor com o desempenho que o São Paulo teve, muito melhor do que nos jogos anteriores. Crespo, corajoso, meteu 4 atacantes, que nem sempre é sinal de um time ofensivo, mas ontem foi. É verdade que no último minuto, por muito pouco, se não é o Thiago Volpi, o Santos teria vencido, mas seria uma baita injustiça, porque o placar moral do jogo foi 3-0 para o São Paulo. Santos fez um gol, achou um gol aos 4 minutos, um golaço, diga-se de passagem, do Santos, mas depois não chutou uma bola no gol do São Paulo durante todo o primeiro tempo. E o São Paulo criou, teve chances. O Caleri mostrou que tem futuro, como teve passado nesse time do São Paulo. E, além do mais, outra vez o Rigoni só não estava numa noite feliz, mas teve oportunidades para fazer gols e tudo. Achei um São Paulo muito mais interessante de se ver do que aquele São Paulo que vinha jogando sem torcida. Parece que aqueles 5.500 São Paulinos mudaram o jeito do São Paulo jogar. E isso é auspicioso, sem dúvida alguma. E antes que entremos em quaisquer discussões sobre o pênalti, eu estou convencido de que o zagueiro do Santos ontem deu uma de Joãozinho sem braço. Aliás, com braço. Joãozinho com braço. Porque que ele faz o gesto para tirar a bola para o cotovelo, para mim ficou muito claro. Então, o que está evidente é que o São Paulo brigará pelo G9. São Paulo não corre risco de queda, diferentemente do Santos. Este sim. Né? E pode já entrar na zona do rebaixamento nesse domingo contra o Grêmio, que tem um jogo a menos, né? E apenas 2 pontos atrás do Santos. Então, a situação preocupante dos grandes é a situação do Santos, claro, do Grêmio também. Mas mais preocupante é a situação do Santos, que é um dos 3 incaíveis né, do Brasileirão, e mais uma vez corre seríssimos riscos, porque não tem elenco, não tem time, e tem o pobre do novo presidente, uma massa falida para administrar. É muito preocupante a situação do Santos.
É, muito bem. Ó, quero lembrar o seguinte, eu falei aqui que a gente vai discutir se o Corinthians vai ultrapassar o Palmeiras na tabela, e você pode votar, você que está assistindo, tá acompanhando o podcast ao vivo, você pode votar aqui no chat do YouTube, no All Sport. A pergunta é, o Corinthians é o melhor time paulista do momento? Sim ou não? Vote ali na enquete. É, o Juca falou sobre o pênalti, e a gente vai falar sobre esse lance do VAR, porque eu acho que nem todos aqui desta mesa concordam que foi pênalti, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Arnaldo, quero saber de você o seguinte. É, a torcida minúscula que foi para o estádio ontem, 5 mil pessoas, saiu frustrada com o resultado, mas pelo menos esperançosa com o time, ao que parece. E aí, Arnaldo, queria que você falasse das impressões do campo e também desse perrengue desgraçado que a torcida do São Paulo teve que passar para comprar ingresso.
Bom, eu acho que eu tô com o Juca, a presença, mesmo que diminuta, da torcida, ela exigiu um comportamento diferente do São Paulo, né? E acho que o torcedor do São Paulo, você falou aí, vamos fazer as enquetes e comparar qual é o melhor paulista hoje, entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, dos quatro, acho que o Bragantino é uma outra raia. Mas eu tenho uma resposta definitiva para quem que é o torcedor que mais sofre em São Paulo para acompanhar ou seguir o seu time. A torcida fiel, que é o nome da torcida do Corinthians, hoje pode, essa palavra fiel, ela pode ser, digamos, anexada à torcida do São Paulo. Mudou essa situação. Pelos tempos bicudos, o título do Paulista, que quebrou uma série incrível, foi obtido sem a torcida, e a torcida do São Paulo tem a questão, a torcida do São Paulo não pôde ainda nem usufruir da estação construída do metrô depois de décadas perto ao Morumbi, porque começou a pandemia. Agora, talvez, um acesso um pouco melhor, mas a torcida do São Paulo ainda tem outros requintes. Os jogos são 6:30, logo depois tem o jogo da seleção, o jogo contra o Corinthians, que é um jogo que a torcida do São Paulo tanto preza, o jogo que a torcida do São Paulo mais se importa, foi marcado para segunda às 8 da noite. E tem esse negócio do calvário do ingresso aí, da pulseirinha, do check-in, que você tem que levar papel para entrar lá no estádio e fazer, ou ir na véspera, ou ir na antevéspera. E o preço, Tironi, principalmente o preço. Aí, para mim, a torcida do São Paulo é uma das torcidas mais populares do país, e do estado, e da cidade. E não dá para cobrar ingresso como a diretoria do São Paulo cobra. Ah, está todo mundo fazendo isso porque ficou muito tempo sem público e como não arrecadaram nada com bilheteria, eles já vêm com aquela fome de tentar, em poucos jogos, com pouca gente, ganhar muito pelo preço do ingresso. A torcida do São Paulo não merece, e não vai ser isso que vai fazer a diferença no rombo do São Paulo. O que vai fazer a diferença no rombo do São Paulo até o final do ano é a presença do torcedor. Não acho, como o Juca, que está totalmente livre da questão do rebaixamento. Acho difícil, cada vez mais, a cada empate, digamos, a vaga 9, o G9, mas com o time que tem, os jogadores que tem, e com a torcida que tem, comparando com os outros candidatos ao rebaixamento, São Paulo, de fato, não poderá correr risco, desde que alimente a sintonia entre torcedor e time. E acho que uma coisa ontem ficou evidente: o Crespo deu uma cartada, tipo aquelas do poker, all in. Vou jogar pela primeira vez com o público, vou escalar um time popular, entre aspas, sabe como é que é, Tironi? Aquele que a torcida anuncia o time e a torcida já compra a ideia. E, entre aspas, deu certo. Mesmo não vencendo, deu certo. A torcida incentivou no início e aplaudiu no fim, mesmo com o empate. E o quarteto ofensivo, eu fico arrepiado com muito atacante. Eu acho, o Mauro fala aquela expressão, empilhar atacantes. Eu odeio empilhar atacantes. E empilhar atacantes antes de começar o jogo é quase uma novidade. Mas o time funcionou bem, não foi uma bagunça, pelo contrário. E, além de empilhar atacantes, Tironi, tinha um meia ofensivo de lateral direito e tinha só um zagueiro mesmo, que era o Miranda, né? O Léo, e o São Paulo atacou e se defendeu bem. durante o jogo. Não ganhou, é verdade, mais uma vez, mas mostrou alguma coisa que agora o Crespo tem que capitalizar para, enfim, conseguir o objetivo. O São Paulo tem o objetivo de G9, o Crespo tem o objetivo de iniciar o próximo ano um novo ciclo. Ele fala do ano de reconstrução. E ele estava ficando ameaçado porque o time não respondia em campo, mudava toda hora e não tinha uma atitude que teve contra o Santos. É o mínimo que se espera de um time de futebol, de um time grande. E agora, talvez, com essa reta final e uma insistência, talvez, ou pelo menos na base do time, não digo na mesma escalação, na base do time, com menos mudanças, possa fazer com que a sintonia criada entre o torcedor e o time persistam. Olha lá, não adianta, Juca, só existe uma fiel torcedor, isso é balela. Isso é coisa da década de 80, 70. Torcida do São Paulo é mais fiel hoje que a torcida do Corinthians, senão já teria abandonado o bar. Corinthians ganhou muito, não sei o que lá. É isso aí, fiel, tá patenteado. Eu sei que o Corinthians patenteou esse nome, já tá lá registrado, naming rights e o caramba quatro. Mas a torcida do São Paulo merece uma menção honrosa pelo calvário que passa nessas últimas décadas. Entendeu? Olha lá, e o Juca exibe,
ele esqueceu o Raduca, porque exibe o quadro da fiel. Para quem não está vendo pelo YouTube,
olha aqui, acaba
de estender uma faixa. Juca Kfouri, só existe uma fiel torcida.
É, a frase é dele. A frase é dele. É sua. Eu sei, já foi exibida no Pacaembu. Já vi essa faixa no Pacaembu. Isso.
Eu vou explicar ao internauta. Em 74, 74 nada, 84. Palmeiras na fila já há uns 10 anos, não é isso?
É, tipo essa do São Paulo.
É, a torcida do Palmeiras comparecia em peso em todos os jogos. Eu era diretor da Placar e a gente fez uma capa cujo título era A Fiel Verde Está Feliz. No jogo seguinte do Corinthians, a torcida, a verdadeira fiel torcida, abriu essa faixa dizendo que a fiel era uma só e é a torcida alvinegra e não me venha você com borzeguinhos ao leito, tá?
Tá muito mais fácil torcer pro Corinthians do que torcer pro São Paulo, entre muito aspas, mais. Mesmo com esses dois últimos anos. Agora só para passar pro Mauro, nós estamos falando dos paulistas, tem um campeonato à parte aí, O Palmeiras não está nesse campeonato, porque ele tem embora possa ser ultrapassado, sim, pelo Corinthians, Tirone, tem o Campeonato Paulista dos empates. Bragantino, São Paulo, Corinthians e Santos só empatam. Só o Cuiabá empatou mais. Todos esses quatro paulistas que eu falei já tem mais de 10 empates no campeonato. Então eles ficam ali, tá, empate aqui, empate ali. Mas desses quatro, o mais frágil elenco, situação, como disse o Juca, é o Santos. E o Santos, do Carille, que gosta de um empate, que arrisca muito pouco, se empatar seguidamente e não começar a vencer, ele vai entrar no Z4. Né? Essa é a questão. O Santos tem poucas cartas na manga, poucos coelhos na cartola para sair dessa situação. E se continuar o campeonato de um ponto só, o Santos vai entrar no Z4. Essa é a questão na comparação com os outros paulistas.
Mas muito bem, mais fala. Empates, só o Cruzeiro com 14.
Exato, na Série B.
Cruzeiro na Série B é o rei do empate. Agora, Cruzeiro, fala, Juca.
Não, Cruzeiro e o Vitória também, estou vendo aqui, tem 14 também.
Que também está enterrado ali na parte de
baixo. Isso, tá no grupo dos que caem, né?
Ô, Mauro, você achou que a gente não ia falar sobre isso, mas vamos falar sim, para você... O pênalti não foi, né? O pênalti marcado para o São Paulo. Tem muita gente aqui no chat também falando sobre isso. E aí? Vergonhoso?
Aquilo foi um absurdo. Foi um absurdo. A escalação já foi um absurdo. A escalação da Daiane, o nome dela. Por que um absurdo? Simplesmente porque ela é uma pessoa sem experiência, Daiane Caroline Muniz dos Santos. Ela foi árbitra de vídeo naquele Brasileirão Feminino, Corinthians e Palmeiras, recente. E fez 5 jogos do masculino no VAR. O primeiro na Série A foi esse, num clássico entre o São Paulo e o Santos. Ninguém iria falar em pênalti se não fosse essa mania desgraçada do VAR brasileiro de querer se meter em tudo. E o Klaus, acho que ele quis ser, não sei se quis ser cavalheiro, o que foi, que outro dia um pênalti que não foi marcado contra o Vasco, a favor do Confiança, até elogiei, ele teve personalidade. Eu também achei que o jogador do Confiança meio que já vai se atirando na disputa com o Castan. E ele foi chamado no VAR, olhou o VAR e falou que se dane, eu vou ficar com a minha decisão de campo. Ontem ele embarcou nessa. O jogador agora vai ter que passar aquela cola especial, não vou falar o nome para não fazer propaganda da cola, não está patrocinando o Posto de Bola também, né? É, passa aliás, a cola pelo atenção, braço hein? E gruda assim no braço, sabe? Porque se o cara fizer um pequeno movimento, é pênalti se a bola bater. Bateu aqui no ombro do rapaz, ele não abriu o braço, não foi como o pênalti do Palmeiras na noite anterior, que abre o braço, o do Bahia na outra noite, com o Corinthians, que abre o braço, ele não abriu o braço, gente. Aquilo ali eu achei uma vergonha, mas assim, ela não é a maior culpada. Ela é treinada para isso. As referências dela na arbitragem de vídeo nacional são essa porcaria desses caras que interferem em tudo, caras experientes, que estão há tempão apitando, fazem a mesma coisa. Então, quando eu falo que é ruim você colocar alguém sem ter sido tanto mais testada, é que dificilmente ela terá uma maneira de fazer esse papel que não seja sobre a fortíssima influência desses péssimos árbitros de campo e de vídeo que nós temos em nosso país, que não sabem nem o que é futebol pelas marcações que costumam fazer ou o que costumam sugerir ao árbitro de campo. Agora, o Sérgio também não merecia ganhar nada, porque de fato também não atacou, fez um gol no começo e depois só se defendeu, e acho que isso também serve para o São Paulino ficar atento com relação ao comportamento do time com esses atacantes empilhados, porque contra uma equipe minimamente astuta, talvez a coisa não seja tão simples assim.
Claro.
Talvez não funcione tão bem. Eu não gostei um pouco da escalação, acho que funcionou porque o Santos é um time que realmente não ataca, não agride. Né? Aliás,
para jogar contra o Santos funciona, né?
Contra o Santos de hoje. Em outros jogos, eu acho bem perigoso jogar dessa maneira. Né? É uma quantidade enorme de atacantes, parecia o time do Renato Gaúcho. Né? O Renato é durante o jogo. Acho que eu estou vendo o jogo do Renato e acho legal. O Crespo, não sei o que ele viu lá de legal no jogo contra o Bragantino no segundo tempo, no jogo do Grêmio, quando o Renato fez exatamente isso durante as partidas. Ficou com dois homens de meio campo de fato e quatro atacantes, colocando alguns deles em outras missões que os caras não estão acostumados a.
Mas o Cuca põe até o Revers no ataque, Mauro.
Aí já é uma outra modalidade, né? O técnico sem ideia nenhuma, quando se vê numa dificuldade, ele parte para o desespero, né? Todo já fica desesperado à beira do campo, né? E há quem goste, coloca a Revers de centroavante, faz isso todo jogo. E às vezes dá certo por quê? Pela qualidade dos jogadores e pela fragilidade do adversário, mas sem nenhuma organização. Assim, são estratégias que muitas vezes poderiam ser tomadas pelo cara que está passando na esquina fumando um cigarrinho. Aí, Bruno, então entra aí, fica de técnico, tem pelada, fica de técnico aí. Tá todo mundo para frente. E o Renato falou isso outro dia. Se eu preciso ganhar, eu ponho atacantes. O Renato falou isso. Acho que foi depois do jogo do Grêmio mesmo. Essa é a visão, de fato, de alguns técnicos brasileiros.
Ressuscitaram agora, 4-2-4, Mauro, não é nem do nosso tempo. Ressuscitaram isso. 4-2-4. Existe o 4-2-4 no futebol brasileiro hoje.
Exatamente. 4-2-4. 4-2-4, quer dizer, estamos falando do sistema de jogo anterior à Copa de 66. Isso ficou dos anos 50. Enfim, até os anos 60 ainda jogava com você, dois homens no meio campo, né? Mas vocês falaram dos empates, né? Em derrotas, o Santos, né? O Santos ele só tem menos derrotas do que Juventude, Atlético Paranaense, os quatro da zona de rebaixamento. E junto com o Santos está de braços dados o Palmeiras. Tem 8 derrotas também.
Então, aliás, os dois, o Mauro falou, os dois estão entre as... O Santos é a pior campanha do segundo turno e o Palmeiras está entre as três piores campanhas do segundo turno. Se você, né, fizer o recorte das partidas do segundo turno até agora, o Santos é o pior e o Palmeiras está entre os três piores.
Agora subiu um pouquinho, América, né? O Bahia ficou atrás, com um pontinho de ontem.
E o América Mineiro é o melhor do segundo turno junto com o Atlético, os mineiros.
Os piores do segundo turno nesse momento são Bahia, depois Bragantino, depois Santos... Juventude, Palmeiras, Chapecoense, Ceará, o América subiu, né?
O América está lá em cima. Faz um segundo turno interessante.
O América está junto com o Atlético, os dois têm 11 pontos.
Isso. Só para não dizer que eu não falei sobre essa história do lance do pênalti aí, é engraçado, né? Quando você está no estádio, você não sabe o que aconteceu, porque do campo você não consegue ver. Para mim, não tinha sido nem escanteio naquele lance lá. Mas é assim, eu também, eu tô com o Mauro no seguinte sentido, eu não suporto essa intervenção de qualquer lance. Qualquer lance, aí tem o bracinho, tem não sei o que, aí é pênalti, pelo que ninguém viu. Eu acho insuportável e acho que o Brasil é pior do que todo mundo nesse negócio.
Eu também, só para a gente seguir, depois a gente vai falar no final, acho que do episódio sobre Bélgica e França, aí é outro patamar de jogo, que também teve um pênalti de VAR bem discutível, mas aqui é muito pior, e é aí que tá. Eu acho que a única questão é que você tem que ter critério. Para mim, o VAR não deve atuar em nenhum lance interpretativo. Se o árbitro tiver de venda. Se o árbitro achou na hora do lance que não foi intencional, não bateu na mão, foi muito rápido, pode ter perdido. Pode até na câmera lenta você perceber, como o Juca percebeu, que o cara não quis desviar. Pelo contrário, ele colocou o corpo e o cotovelo em direção à bola. Mas eu sou a favor da decisão de campo. E ponto. E o VAR só tem que chamar para lance objetivo, não para lance interpretativo, na minha visão. E no Brasil é um caça-pênalti desgraçado. A questão da mão na bola, braço na bola, tal, cada árbitro e cada VAR interpreta de um jeito, vocês já perceberam, né? E a questão do Palmeiras e América foi assim também. Então, para mim, tem que valer a decisão do campo. E o árbitro do campo era um bom árbitro. Então, deixa na mão dele. Se achou escanteio, bate o escanteio.
Ô, Juca, passando um pouco para os outros paulistas aqui, a pergunta que eu vou fazer não tinha o menor sentido mais para o começo do ano, mas agora tem. Dá para o Corinthians já pensar em ficar na frente do Palmeiras no Brasileiro?
Veja bem. Bom, primeiro, a internauta há de ter percebido que nessa questão do Joãozinho com o braço, eu virei a Venezuela, perdi de 3-1. Paciência. Eu concordo totalmente com os conceitos emitidos pelos três companheiros. Eu também acho o VAR excessivamente intervencionista e, portanto, deveria ter deixado o jogo continuar. Mas, diante do que eu vi no VAR, para mim houve o pênalti. Aí tem que ser marcado. Muito bem. Você falou, Âncora, do Palmeiras ter abandonado o Brasileirão. Eu acho que foi o Brasileirão que abandonou o Palmeiras.
Boa!
Não foi o Palmeiras que abandonou, não. O Palmeiras não abandonou coisa alguma. Está tentando, mas não está conseguindo, porque não se liberta desta maneira canhestra de jogar futebol imposta pelo senhor Abel Ferreira à equipe Alviverde, a poderosa equipe, ao poderoso elenco Alviverde. E, de fato, como o Corinthians tem objetivos e está montando um belo time, embora não tenha jogado contra o Bahia tão bem como jogou contra o Bragantino, embora tenha apenas empatado com o Bragantino e tenha ganhado do Bahia, mas acho que sim. O Corinthians tem condições, sim, de ultrapassar o Palmeiras. Está na cara que tem. E deverá ter futebol. E o futebol que o Corinthians já está jogando, mesmo não tendo jogado tão bem contra o Bahia, porque o Renato Augusto não foi o Renato Augusto contra o Bragantino, o Corinthians está com um time mais interessante para se ver do que o Palmeiras. E até, eventualmente, com jogadores mais decisivos do que são ou do que têm sido os jogadores do Palmeiras. Então pode sim, pode passar o Palmeiras. Não tenho muita dúvida sobre isso.
O Arnaldo, o Abel, depois do jogo contra o América, que o Palmeiras perdeu de virada, ele deu algumas... As entrevistas dele são sempre boas, né? Porque sempre rende assunto, né? E uma das coisas que ele falou foi que o Palmeiras não tem jogador, alguns jogadores como o América tem. Que me pareceu quase uma provocação ao próprio time. Ele pode fazer isso porque o brasileiro já era e ele tem um jogo para tentar mobilizar essa galera, que é o jogo contra o Flamengo na final da Libertadores.
Essa estratégia de jogar no colo dos jogadores as responsabilidades pelos resultados ruins, ela pode ter esse efeito que você disse, Tironi, motivacional, de mexer com os brilhos para o jogo que ainda resta para o Palmeiras na temporada, ou pode implodir de vez uma relação que é tensa, né? Uma relação na base do conflito, pelo menos publicamente, do Abel com parte do elenco. Lembrando que, na partida anterior, ele já tinha dito um empate em casa contra o Juventude, ele já tinha dito que é uma falta de existe uma falta de compromisso coletivo defensivo dos jogadores do Palmeiras. né, naquele empate no Allianz Parque sem público. E agora ele nominou o jogador, o Ademir, que foi procurado pelo Palmeiras no meio da temporada e não foi contratado. O Ademir, que fez o gol de pênalti no final do América, ele falou que o Palmeiras não tem um jogador como o Ademir. Não é o Ademir da Guia, Juca. O Ademir, bom jogador do América. Mas digamos que um meio atacante interessante, mas que o Palmeiras tem um 5 na posição dele, de nível, eu acho que não é pela falta do Ademir que o Palmeiras não joga de uma forma propositiva. Porque foi essa discussão. Está começando a ter perguntas nas coletivas do Abel sobre a forma do time de jogar. E ele disse que não é... Como é que é, Juca? Não é o Palmeiras que abandonou o Brasileirão, é o Brasileirão que abandonou o Palmeiras. Ele disse mais ou menos dessa forma, com uma outra analogia, não é o Palmeiras que abdica de jogar de forma propositiva. É a forma propositiva que abdica de jogar. Que o Palmeiras não tem jogadores para tal. Eu não caio nessa. O Palmeiras tem jogadores para fazer coisa diferente. Tem, evidentemente. A opção de jogar nessa forma reativa é do Abel Ferreira.
Cadê aquele Patrick de Paula do começo no Palmeiras? Não era um Ademir?
Pois é.
Que se apresentava, que chutava, que entrava na área. Cadê esse?
Pois é, tem vários jogadores com características diferentes do Palmeiras no meio para frente. Vários, isso. Vários. Volantes bons, criativos, pontas, meias, centroavantes. Tem de tudo ali para jogar de uma forma diferente. E acho que essa relação na base do atrito que o Abel coloca com a imprensa, com, às vezes com os próprios jogadores, com os adversários, com uma coisa meio bélica, me parece um certo exagero da parte dele, mesmo sendo estratégico algumas vezes. E acho que agora restou lá só, né, ele tem uma opção, que é a vitória na final da Libertadores, num jogo único contra o Flamengo. Porque se a temporada do Palmeiras se encerrar, e acho que não é nenhum cataclismo isso, se a temporada do Palmeiras se encerrar com perda do título paulista para o rival São Paulo, perda da Copa do Brasil para o CRB em casa,
Supercopa do Brasil. Recopa Sul-Americana.
Então, antes do Paulista. Perda da Recopa Sul-Americana. Perda da Supercopa e tal. Quando chegar no Brasileiro, terminar, por exemplo, atrás do Corinthians e não vencer a Libertadores, ou seja, passar a temporada inteira sem nenhum troféuzinho daqueles de... aqueles Piazza, estou fazendo aquela propaganda que a gente fazia no nosso rachão de final de semana, vai ficar ruim. E acho que jogar todas as fichas numa final única de Libertadores contra o melhor time do Brasil hoje, ou dos últimos tempos, é um tanto quanto arriscado. Ele praticamente abdicou do resto da temporada. Por, digamos, falta de recursos da parte dele. Então, eu vejo meio um fim de ciclo aí, pela própria relação de embate que ele coloca em todas as suas semanas à frente do Palmeiras, um certo desconforto até com o país, enfim. E acho que essa situação... E está longe, né? Nós estamos aqui às vésperas do feriado de 12 de outubro, e a final da Libertadores é só no final de novembro, e o Palmeiras vai ter que jogar seguidas semanas pelo Brasileiro até lá. E agora acho que tem esse detalhezinho que o âncora pescou e que o Juca comentou. O Corinthians, principal rival, está a ponto de fazer um Brasileirão melhor que o Palmeiras. E aí eu tenho uma cerejinha no bolo nessa coisa toda. E o Corinthians ganhou o derby recentemente. Então o Abel tem que ter mais explicações do que propriamente a falta do Ademir, que não é o Ademir da Guia.
Muito bem, senhores. Tem uma mensagem legal aqui do Murilo Esperandio, que não tem a ver com esse tema, mas é bom destacar. Murilo Esperandio manda aqui no nosso chat o seguinte. Mais uma recepção incrível da torcida do Vasco no Nordeste. Incrível, 4 né? Rebaixamentos e a 5 pontos do G4. E as pesquisas falam que é a 5ª maior torcida. Piada. O Vasco, sem dúvida nenhuma, está entre as maiores torcidas do país. E o que a torcida do Vasco está fazendo nessa temporada é muito legal mesmo. Todo jogo no Nordeste lota. Agora voltou o público em São Januário, está enchendo. Está muito legal.
São Luís do Maranhão. Vasco...
O quê?
A recepção agora, dessa vez, em São Luís do Maranhão.
São Luís do Maranhão, exatamente. Bom... Fechamos aqui o nosso primeiro bloco do episódio 167 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar sobre Galo e Flamengo. prejudicados pela data FIFA, contusões preocupantes no Flamengo. Voltamos já.
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no UOL Play e no YouTube de Move.doc.
Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém.
O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou ao menos não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade?
Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Movidoc.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 167 do podcast Posse de Bola. Ô Mauro, o Arrascaeta é a mais nova preocupação do Flamengo. Ele se machucou jogando pela seleção do Uruguai ontem, foi substituído no intervalo. Soma-se a ele, Diego Ribas, Davi Luiz, Gustavo Henrique também estão no estaleiro. Isso é preocupante, né? O pior momento possível para começar a perder jogador por contusão do Flamengo. Além das questões do Flamengo, por exemplo, o jogo contra o Bragantino, que não foi bem.
Agora, as outras contusões ainda são contusões a serviço do clube, né? Essa da Arrascaeta, que não se sabe ainda qual a gravidade, é a serviço da possante e incompetente seleção do Uruguai também, né? Que é uma seleção também que não anda, né? Está aí se arrastando nessas eliminatórias horrorosas. Mas isso é uma situação que não tem como mudar agora, né? Vai ter que esperar a volta do jogador. E acho que o Renato tem que buscar, dentro do elenco que ele tem, também algumas soluções, né? Buscar algumas saídas, e não embarcar também na onda daqueles torcedores e até alguns colegas que resolvem assim, sentenciar o que funciona e não funciona com base em um jogo. O Andrés, por exemplo, foi utilizado mais avançado contra o Bragantino, não fez um bom jogo, já não serve mais. Só serve para jogar numa função. Um jogo, gente. Um jogo, como é que consegue ter? E um jogo cercado de outros jogadores. Vamos imaginar o Flamengo completo, só faltando a Arrascaeta e o Andrés Pereira jogando na função. É um cenário. O outro ele jogando com quatro titulares, contando ele como um dos titulares, tá? Eu já estou considerando um dos titulares. Os outros todos eram de reservas, titulares ele e mais três jogadores. É outro time. Até para ele render mais, vai ser mais difícil do que ele no time completo, inteiro, fazendo a função de um cara importantíssimo que eventualmente esteja fora, por decisão. Mas tem que conviver com isso, né? Aliás, essa discussão que você levantou no começo, né? Quem é mais prejudicado, eu acho que o Atlético não se sente prejudicado, porque o técnico, o Cuca, disse não tem muito tempo, alguns dias. Nós queremos jogar, não falou isso? Na data falou. FIFA, queria jogar? Tem que terminar o campeonato dia 5, queremos jogar. Então joga todo esfalcado e empata com a Chapecoense. Pior time do campeonato, que empatou duas vezes com o Atlético. Mas não queria jogar? Só falta amanhã o técnico do Atlético alegar que estou desfalcado. Eu quero jogar, joga. Se ele engrossasse o couro dos que criticam o calendário, tá? E falasse, não, é um absurdo jogar sem o Savarino, é um absurdo jogar sem o Júnior Alonso, sem o Arana, até sem o Ala Franco, reserva, é um absurdo. São jogadores do Atlético, o Atlético contratou, tem que ficar a serviço do Galo, não das seleções, e a gente aqui sem jogador. Mas não, eu quero jogar, queremos jogar, então joga, empata. Esse é um ponto que está passando meio batido aí por muita gente. Aí a discussão é quem é. Não é prejudicado se você está achando que está bom, você pede para jogar, mesmo nessa situação. Então, acho que o técnico do Atlético não se sente prejudicado. Talvez o torcedor do Atlético possa se sentir. O técnico não, porque ele falou que queria jogar, mesmo na data FIFA. Né? E há um certo conformismo com isso, sabe? Isso que é o pior. Aqui no Brasil, a gente vai se conformando, acha normal conviver com isso. Olha, machucou o camarada lá, tudo bem, não tem problema, né? Ontem, quando o Ribeiro não voltou para o segundo tempo do Brasil, enquanto o repórter, era o Eric Faria, que estava lá no, na Venezuela, na transmissão, não deu informação de que ele saiu por opção do técnico, né? Muitos torcedores do Flamengo ficaram com o dedo cruzado ali, rezando, acendendo vela, né? Ah, que bom. Ele não se machucou, foi só o Tite que tirou o Everton Ribeiro do jogo. Que ótimo. Aí até agradece ao Tite, né? Poupa um pouquinho o jogador, desgasta menos. Jogou só metade daquela partida horrorosa contra a Venezuela. Mas é isso. Então, assim, acho que essa questão de quem é mais prejudicado, está muito claro, o Atlético não se sente prejudicado. Pelo menos o seu treinador. Ele queria jogar, jogou e empatou com a Chapecoense. Que, aliás, eu acho que assim, a rodada ela foi ruim para o Flamengo, óbvio, mas o resultado do Atlético é muito pior. Perfeito. Até porque a Chapecoense é um time tão ruim que, mesmo com os desfalques todos, a vitória seria o resultado mais natural. O campo estava pesado, não tão pesado quanto aquele Juventude e Flamengo, mas estava pesado. Mas o Atlético, de novo, não fez um bom jogo. O Atlético tem empatado muito, hein? Uhum. Só que o Flamengo não aproveita. Nos últimos 6 jogos, o Atlético empatou 3. Perdeu 6 pontos em 6 jogos. Só que o Flamengo perdeu mais. O Flamengo perdeu 7 nesse período. Então o Flamengo, ao invés de diminuir a distância, mas achei que a rodada, com a atuação ruim do Flamengo no segundo tempo e mais erros do Renato nas mudanças do time, ela foi, nas circunstâncias, uma rodada para o Flamengo agradecer. Porque o normal seria, com esse empate, o Flamengo ficar mais distante do líder. E foi o contrário que aconteceu, né? Manteve a distância. Então, saiu com ferimentos leves. Aquele que passa ali um mercúrio cromo, está tudo bem, né? E o Palmeiras ainda permitiu que o Flamengo ficasse à frente dele na classificação, com 2 jogos a menos, sofrendo a sua 6ª derrota em 9 jogos. Esse técnico, Abel Ferreira, que vocês falaram há pouco, ele tem que explicar para o torcedor do Palmeiras, especialmente para o vizinho, tá? O vizinho merece uma satisfação agora. 6 derrotas nos 9 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, gente. 6 derrotas.
Muita coisa. É incrível.
O Palmeiras não pode perder 6 jogos em 9. Corinthians, Flamengo, Cuiabá, Fortaleza, América Mineiro e Atlético. Foram os times que derrotaram o Palmeiras nas últimas 9 rodadas. Não consigo imaginar que algum torcedor do Palmeiras... Não é normal, perdemos 6 jogos e tudo aí, 9. Não é normal. Não é normal. Esse não é aquele time de 2014 que quase foi rebaixado. Esse é o elenco campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então, assim, olha aqui, já falei de 3 técnicos aqui. O Cuca, que quer jogar, o Renato, que lançou a moda do 4-2-4, que o Crespo resolveu adotar, e 4 técnicos. E aí o nosso simpaticíssimo Abel Ferreira, que agora quer o Ademir, que bem observado, não tem o da guia, né? É só o Ademir, que é um bom jogador, tudo bem, vai para o Atlético na próxima temporada, mas, peraí, gente, tentar colocar o Ademir nesse caldeirão é demais. E o Renato passou a coletiva de quarta-feira só falando sobre os desfalques. Então, Renato, faz uma outra coletiva, num outro dia, lá no CT, e fala sobre esse assunto, beleza? Aqui fala do jogo. Do jogo ele não falou. Aliás, as perguntas que são feitas nas coletivas do Flamengo, aquilo não dá mais.
É verdade. Tá... Destoa das outras, né? Destoa das outras.
Exatamente. Não tenho nada contra os canais lá no YouTube que vão fazendo perguntas e tal.
Perfeito, perfeito. Ótima observação.
Eu mesmo tenho o meu. Agora, pergunta quem está no estádio. Só que assim, canal do Zezinho, canal do João. Cara, são canais de torcedores. Então as perguntas são assim, Renato, a torcida cuspiu nos jogadores do banco. Absurdo, se de fato cuspiu. Claro que é absurdo. Mas isso aí não é o Renato que vai, sabe, não é o assunto prioritário. Foi um problema que eu vi no momento ali e contornou. O Renato, o calendário, não sei o quê. Aí você fica levantando para ele cortar. Ele tem que explicar por que ele de novo deixou o time com 2 homens no meio campo. O Flamengo no final tinha Michael na esquerda, Kennedy na direita, Bruno Henrique de meio armador, e Pedro de centroavante.
4-2-4.
Aí o Pedro voltou um dado momento para buscar a bola lá no meio campo, se livrou de 3 que estavam abarcados, e ele lançou o Bruno Henrique. Ele
tudo exato, uma jogadaça dele.
Mudou tudo, quer dizer, virou um jogo absolutamente intuitivo naquela altura. Né? E ele fez exatamente isso contra o Grêmio. É isso que ele tem que explicar. Mas as coletivas do Flamengo viram o quê? Uma coletiva de torcedores. Tudo bem que alguns colegas da imprensa fazem perguntas também desse tipo. Tem colega que está defendendo o Abel Ferreira até hoje, com 6 derrotas e 9 jogos. Né? Tem, por gratidão, por uma série de coisas, né? Porque não tem receio de criticar técnico, porque quer trabalhar como auxiliar de técnico, quer ser analista de desempenho, tem tudo isso na imprensa. Mas pelo menos alguns jornalistas que façam uma pergunta, gente. Porque só tem o canal do fulano, do ciclano. Não dá. Não dá,
ótimo,
realmente.
Ótimo,
não dá. Isso
ponto,
aí, o vice de comunicação do Flamengo, lá, o seu Gustavo Oliveira, tem que fazer alguma coisa. Que pega mal para o clube isso, é ridículo. Sabe? É ridículo, não tem o menor cabimento.
Boa, bom ponto, Mauro. E parece que o vizinho do Abel, que o Abel deve satisfação, deve ter riscado com giz de cera na porta do Abel. 6 derrotas, 9 jogos ali. E saiu escondido. O Arnaldo, quando o Palmeiras foi campeão com o Cuca, que o Mauro apelidou de Cuca Ball naquele ano, foi 2018, né? 2019, enfim. Chegou o momento do campeonato... 2016. É. Chegou o momento do campeonato ali que o Palmeiras começou a meio que... Não ganhava isso. Muito, aí ficou meio ameaçado, aí ficou aquela coisa meio Galvão Bueno, na ponta dos dedos. E o Mauro acabou de lembrar aqui que o Galo também não vem jogando bem, tá empatando muito. Entrou nessa fase de vamos ganhar o máximo de ponto que der, se não der para ganhar, vamos empatar, porque o importante é chegar no fim e ser campeão.
Para mim, nitidamente, ainda mais com essa questão. Eu acho que tem esse paralelo, sim, do Palmeiras do Cuca, que na segunda parte do campeonato jogou administrando, jogou mais para empatar do que para vencer. E como os concorrentes não estão arrancando, Mauro citou, o Flamengo não tem aproveitado, o Palmeiras muito menos, o Atlético pode se dar o luxo de algumas partidas, até por conta das questões que começam a aparecer físicas também, o Atlético não tem tantas lesões como o Flamengo. O Flamengo das lesões parece um pouco o São Paulo das lesões um tempo atrás. Já está dando conversa lá dentro, quem é a responsabilidade, quem vai reformular, se está sendo bem tratado, preparação física. Todo time que muda de comissão técnica durante a temporada, numa temporada extenuante, ele corre esse risco. Muda o método, muda a situação, muda o treino. Um treina na praia, outro treina na academia, outro treina na pista de atletismo. O Atlético, que vem com o trabalho agora há mais tempo, com a utilização de praticamente todos os jogadores titulares em todas as competições, sem descanso, sem revezamento, ele parte, sim, na minha opinião, e dá para ver isso nos jogos, por uma etapa mais administrativa da vantagem que tem. Não é suficiente, não adianta só jogar para empatar e tal. Talvez seja a estratégia de jogar, por exemplo, quando enfrentar o Flamengo no confronto direto, se tiver ainda vantagem de pontos, não perder no confronto direto é uma situação. Mas, e eu vejo, Tironi, como aquela coisa, o torcedor do Atlético, depois da eliminação da Libertadores, tendo essa possibilidade de ser campeão depois de 50 anos, ele vai, não é só ponta dos dedos do Galvão, não, é ponto a ponto, rodada a rodada, é quase um calvário até o final, né? E acho que um dos desafios do Cuca é manter os nervos no lugar, coisa que muitas vezes ele perdeu nessa administração de pontos corridos. Mas eu acho, o Mauro falou de todos os técnicos, desses todos os técnicos, todos, Abel Ferreira, Renato Portaluppi, Crespo, que foi citado, etc e tal, quem conhece mais, de longe, os pontos corridos do Brasileirão é o Cuca, desses todos. Você pode discordar de métodos, algumas situações, etc e tal, mas o histórico dele nos pontos corridos é muito melhor do que esses outros. Não tem nem comparação. Proporcionalmente, aproveitamento, seja em qual clube for, o Cuca sabe jogar esse campeonato. O Abel Ferreira mostrou que não sabe jogar esse campeonato. O Crespo está penando na primeira experiência com esse campeonato. E o Renato, nos últimos anos, ele convenientemente, quando está técnico, ele largou o campeonato. Então, até nisso, o Cuca tem vantagem. Ele sabe jogar essa coisa de pontos corridos Brasileirão. Sabe. E está administrando, sim. Está jogando muito mais cautelosamente do que estava no início da temporada.
O Juca, o Mauro estava falando sobre a coletiva aí do Flamengo, do Renato. E aí, no meio da coletiva ali, o Renato falou um negócio, que eu acho que foi um ato falho, que ele falou o seguinte: ah, se eu fosse o treinador do Atlético, eu também gostaria de jogar. É aquela conversa que a gente está falando, né? Não há mocinho nessa história sobre adiar jogo, adiar um jogo, né? Depende da circunstância. Se o Flamengo, se o Renato, em que time tivesse a possibilidade de fazer o rival dele não ser desfalcado e ele não, ele também talvez, provavelmente, faria a mesma coisa.
Mas sem dúvida. E ele fez... Olha, você que não gosta de misturar política com esporte, agora põe os dedos nos ouvidos. O Renato é o bolsonarista raiz, né? Ele é um distribuidor de fake news, né? Porque ele disse que o Atlético só tinha um jogador na seleção. Ele estava se referindo provavelmente ao Arana, mas ele não estava se referindo aos estrangeiros do Atlético que foram para as seleções de seus países. E, ao passo que, em relação ao Flamengo, ele se refere aos quatro. Então, ele é um brincalhão. Né? Ele usa as entrevistas para desviar o foco das discussões centrais. É claro, o Mauro tem toda a razão quando diz, não, mas o Cuca não pode reclamar de coisa alguma, porque o Cuca quer jogar. O Cuca achou que era mais esperto que a esperteza. Né? E não é de hoje que ele faz isso também, é mais esperto que a esperteza. E se dá mal como se deu mal na Suíça, naquele caso de assédio que eu jamais esquecerei, o fato é que ele achava que os desfalques do Atlético eram menos fundamentais do que os do Flamengo, o que é verdade, sob o ponto de vista da análise técnica, né, da falta que os jogadores que estão nas seleções do Atlético fazem comparada à falta que os do Flamengo fazem, né, porque se ele tivesse o Nacho, o Hulk convocados, pode ter certeza que ele não gostaria de jogar. Mas como ele não tem, os jogadores essenciais estão lá, ele quer jogar. Quer jogar, empata com o Lanterna. O Atlético perdeu 4 pontos para Chapecoense. Aí, se acontece de não ganhar um título que espera há 50 anos...
É fogo, hein?
Aí, velho...
Esses 4 pontos...
vai lembrar desses 4 pontos. E como vai lembrar? Entendeu? Então, são todos os brincalhões. Não tem mocinho nessa história, âncora, como você disse. Todos os brincalhões.
Muito bem. Bom, o Mauro, diante desses possíveis reforços aí do Flamengo, é claro que é o... Reforço não, desfalques, né, por contusão. Evidentemente, são caras que fazem muita falta, todos eles. Por outro lado, o Flamengo gastou o que gastou com o elenco justamente... também para, na hora de um aperto, poder se acertar sem esses caras, né? E não estou falando nem dos desfalques da seleção, estou falando das contusões.
Eu entendo da seguinte maneira, o Flamengo ele se preparou para enfrentar 3 competições, não para 4 competições. O Flamengo não quer jogar as eliminatórias, né?
Sim.
Então, assim, quando você monta o elenco, é para quê? O Flamengo está em 3 competições, o Flamengo quer disputar as 3. Uhum. O brasileiro, a Libertadores ou a Copa do Brasil. Para isso ele precisa de elenco. O técnico tem que revezar jogadores. Só que além disso ele perde jogadores desfalcados. E aí o Flamengo é o clube que está reclamando, ao contrário do Atlético, por intermédio do... A diretoria do Atlético não reclama. O técnico diz que quer jogar. Então a visão que nós temos é o quê? Que o Atlético Mineiro quer jogar mesmo desfalcado, que se dane data FIFA, calendário não é problema, vamos que vamos. E o Flamengo é o contrário, reclama, né? Reclamou em um momento, a meu ver, inadequado, agora com o Renato, como já falei, deve ter reclamado em outro momento, não depois do jogo, fale do jogo, por favor, né? Mas só falou disso, mas já se manifestou anteriormente. Então, acho que a questão, assim, o fato do time ter se preparado não significa, olha, eu contratei mais jogadores para a CBF pegar os meus jogadores e levar para a seleção do Uruguai. Não, de jeito nenhum, não é essa a ideia, né? Aliás, ontem, um colega que tem um perfil no Twitter resgatou um tweet meu de exatos 10 anos, no qual eu falava que o calendário da CBF para 2012 era uma porcaria. Ou seja, falávamos do calendário de 2012. Continua sendo uma porcaria, isso não mudou. Agora, o que eu acho o pior nesse cenário é o conformismo. Ah, é assim. Ah, nunca vai mudar. Até na imprensa, não vai mudar. Então tá bom, nunca vai mudar. Então, imagina se tudo nas nossas vidas, na história da humanidade, fosse assim, não muda, isso não vai mudar, é desse jeito, vamos aceitar como está. Né? Coisas que estão acontecendo aí, que geram tantos protestos, né? Ah, não, deixa como está, está tudo bem, tal, beleza, vamos que vamos. Não, tem que haver reclamação, a não ser que você ache legal, mas tem gente que acha legal, especialmente quem não tem jogador convocado. Aí acha legal, porque você não tem jogador convocado, eu posso ter a sorte de enfrentar os times mais fortes desfalcados. Ou seja, é o Brasil na sua essência, todo mundo querendo levar algum tipo de vantagem. É isso.
Perfeito.
É apenas isso. Agora, eu acho que o clube ser... O Flamengo, o Atlético, qualquer um, se prepara com um elenco farto para encarar diferentes competições, como faz o Real Madrid, quando quer ganhar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. O Chelsea, que quer ganhar as 2 Copas lá da Inglaterra, o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões. A Juventus e qualquer outro clube do Bahia, qualquer clube na Europa. Eles não querem alimentar suas seleções, porque quando as seleções se reúnem, e aí eles perdem times inteiros, né? Porque os times são seleções transnacionais. Do goleiro ao atacante, todo mundo é de seleção. Raramente você vai encontrar num grande clube um jogador que não é de seleção. Eventualmente, um outro não é convocado, que está na fase não muito boa, o técnico não gosta dele, ou está machucado, sei lá. Mas, em geral, vai todo mundo embora. O técnico fica sozinho, com algumas reservas e uns caras da base ali, não podem dar tratamento. Mas ele não tem jogo, não vai jogar. É. Aqui a coisa é diferente, essa que é a bizarrice. Até na Argentina, que é, em vários aspectos, mais bagunçada que o Brasil no seu futebol, né? E olha que lá, o que tem de bagunça lá na AFA, naquela organização do futebol argentino, não é pouca coisa, não. Até eles param. Até a Argentina para. Quando até a Argentina para e o Brasil não para, realmente tem coisa muito errada aí.
Realmente, bom, e aqui não para, e portanto a gente vai encerrar o segundo bloco do podcast Posse de Bola 167 para voltar no terceiro bloco falar daquilo que não para, a seleção jogando, e jogando de um jeito chato que todo mundo acha um porre. A gente volta, a seleção ganhou da Venezuela por 3-1, a gente volta em um minuto.
A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que um exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz.
O passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc.
Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 167 do podcast Posse de Bola. Agradeço aqui ao Simon Lopes pela mensagem que ele mandou para a gente. O Juca, fiquei pensando nisso ontem, sobretudo. O nível dessa eliminatória sul-americana é muito baixo, como diz sempre o Mauro, né? Fala que, cara, é um nível ridículo. O Brasil deita, passa o trator em todo mundo, mesmo jogando mal. A pergunta que eu faço é, o fato de ser uma competição que exige muito pouco, você acha que ela estagnou a seleção? Porque seja com quem for, o jogo é sempre meio parecido e meio chato. Não tem nenhuma coisa muito diferente, é tudo sempre muito igual na seleção, não é?
Olha, Âncora, você sabe que eu sou um cara preocupado com o tempo do nosso posse de bola e estou sempre querendo te ajudar, porque sim, eu temo que um dia você seja suspenso por não cumprir o horário. Embora agora a gente tenha esse chorinho depois das 10.
Mas ok, estamos bem aí.
Razão pela qual eu vou tirar aqui...
Isso, já deixa no jeito.
Bronze. Não, eu vou antecipar e quero dizer aos nossos internautas que desta vez eu sequer lustrei o ratão de bronze.
Isso.
Ele vai empoeirado para a seleção brasileira, para o Tite e para todos que estiverem em campo ontem, à exceção do Rafinha, que foi quem mudou o jogo, que foi quem entrou em campo com a vontade de ir para a Copa no Catar. Eu estou indignado com essas comparações que andam sendo feitas sobre esta porcentagem exuberante de 9 jogos com vitórias consecutivas da seleção, superando a seleção de 69 sob o João Saldanha, quando o Brasil ganhou os 6 jogos das eliminatórias. Primeiro que, para comparar as duas campanhas, o Brasil vai ter que vencer os 18 jogos das eliminatórias, né? Vai ter que ficar no 100% como o Saldanha ficou. Mas para quem assistiu durante a tarde da quinta-feira, França e Bélgica,
nossa,
e depois viu Venezuela e Brasil,
no outro esporte,
parou completamente. Porque não se trata de dizer que foi uma noite infeliz da seleção brasileira. Foi uma noite padrão da seleção brasileira em termos de intensidade, de vontade, de velocidade, de tudo. O único jogador que parecia estar disputando, competindo foi o Rafinha. Tá bom, o Marquinhos fez o gol depois daquela derrapada dele e do Fabinho, né? Quando os dois caíram de Maduro lá na Venezuela. Realmente foi uma coisa, e vou dizer, e esta é a razão da entrega do Ratão de Bronze à seleção brasileira. Primeiro tempo, pior do que nesta quinta-feira à noite, para ficarmos dentro do protocolo do posse de bola, pior do que a noite de quinta-feira foi, no Mineirão, o 5-0 da Alemanha. Só. Porque foi realmente uma noite vexaminosa para a seleção do Brasil contra uma das piores Venezuelas que eu já vi. E olhe que eu já vi Venezuelas horrorosas.
Muito bem, então está entregue o Ratão de Bronze para a seleção brasileira, que ontem fez um jogo chatíssimo, o primeiro tempo horroroso, como disse o Juca, e que não empolga ninguém, essa é a grande verdade, né? Ninguém tem o menor saco para a seleção, é impressionante. Agora, ô Mauro, você tocou num ponto no seu blog aqui no UOL, que se você olhar um pouquinho para trás, não era uma questão, e agora parece que pode começar a ser. O Tite não é o piloto para dirigir a seleção brasileira?
Cada vez mais essa pergunta faz sentido, né? Porque é óbvio que essa geração ela não é uma geração das mais brilhantes. O Brasil já teve jogadores melhores, jogadores geniais, reunidos, né? E essa é uma seleção de bons jogadores, um ou outro que se destaque, né? Mas são bons jogadores. E o Tite não consegue fazer andar. Não são poucos os jogadores que rendem bem nos seus clubes e que não rendem na seleção. Por que será? Né? Por que será? Aí fica essa tentativa e erro e esse argumento tacanho do ele testou fulano e não deu certo. Sim, mas testou em que condições? Qual a tarefa dada para o jogador? Qual a missão do atleta em campo? Por que que o cara consegue jogar bem no clube e não consegue jogar bem na seleção? O técnico não tem nada com isso? Será que ele não consegue tirar desses caras algo mais? Será que o Tite é um técnico para clube, para trabalhar com o que tem ali, num nível de cobrança menor? Que é claro que o nível de cobrança é menor no clube do que numa seleção brasileira, né? A não ser que os times brasileiros fossem ricos como os times da Europa, que têm, como eu disse há pouco, seleções transnacionais. Não é o caso. Mesmo os mais ricos, digamos assim, não têm times tão fortes como os europeus, obviamente. Então, acho que o Tite está em discussão, né? E é incrível, porque o nível das eliminatórias é tão baixo que, mesmo vencendo os jogos, a gente percebe claramente que vence, mas joga mal, não joga bem. Os jogadores parecem até meio desinteressados. O jogo é uma coisa enfadonha demais. O jogo é chato como uma palestra do Tite, uma entrevista do Tite, que é chato, é muito chato, né?
Nossa,
é muito chato. Com aquele cuidado extremo com as palavras, dificilmente se posiciona, usa aquela verborragia do dialeto tatiquês, titesco, horroroso, né?
Zona
14, outras bobagens, né? Eu vi uma foto no perfil da CBF na rede social essa semana, né, da seleção, que eram jogadores reunidos, assim, numa espécie de um U, várias cadeiras, né? E o Tite no meio falando. Que coisa emocionante, imagina. O pessoal deve estar se amarrando. Porra, que legal, o Tite está dando o recado dele. Pô, chatíssimo. Sabe aquela aula do professor mais chato da escola? Né? Entra um professor que é mais ou menos, outro que é maneiro, outro que você não gosta muito, mas ensina bem, e tem aquele professor chato. Chato, chato, chato. É o Tite. Então, você imagina, o cara vai lá ouvir. O Gabriel Jesus tem palestra com o Guardiola e tem palestra com o Tite. O Firmino, quando está na seleção, tem com o Klopp e tem com o Tite. E por aí vai. Né? Nem tem aquelas bobagens do Renato Portaluppi lá, do DVD, que, aliás, já está na hora de salvar isso numa nuvem. Eu mandei pelo WhatsApp esse vídeo, né? Não é um DVD.
Já deu, né?
O Renato está no DVD. O Renato, os que falam desse negócio, DVD, acabou o DVD. Acabou, não tem mais DVD. Mas não tem nem esse lado folclórico, sabe? Meio engraçado ali e tal. Não tem nem o lado ali meio elétrico do Cuca com aquela camisa de Nossa Senhora. Não, o Tite é chato. E a seleção é a cara dele. A cara dele, é a cara do Tite. O Tite é um cara chato, boa pessoa, gente boa, parece um cara do bem, nada contra ele, mas é chato. E a seleção é chata. Aí alguém fala, não, mas ainda dá audiência. Dá audiência porque está sempre na TV aberta, joga sozinha, sem concorrência dos clubes. Ontem, o São Paulo e Santos não foi um grande jogo, mas foi mais legal de ver. Foi mais legal de ver.
Opa, do que o jogo do Brasil. Mas aí empurra para 6:30 da tarde para o jogo do Brasil ficar sozinho, né?
Ficar sozinho, né? É. Não pode ter concorrência. Embora tenha sido um jogo de pay-per-view. Poderia ser às 8h30, às 9h. E aí, vou jogar. Quem quiser vai ver o jogo de São Paulo. Não, o jogo do Brasil não tem concorrência.
Ô, né? Mauro, só me dá licença. Mauro, só me dá licença um minuto. Olha, você que está nos vendo, passe agora para ver o UOL. Tironi, anuncia a próxima atração.
É isso mesmo. Para você que acompanha o Posse de Bola pelo canal UOL ao vivo, você fica agora com o UOL Debate, e o debate é sobre cotas raciais. Os especialistas discutem a importância e prorrogação dessa lei. Então, portanto, você fica, quem você está com o UOL ao vivo, você fica então com o debate sobre cotas raciais. Por favor, Mauro, complete.
Isso, basicamente é isso. Acho que o Tite, hoje ele é um personagem muito questionável, e o futebol da seleção brasileira, a falta dele, né, acho que deixa isso bem claro, né? Porque realmente, assim, o nível do futebol que o Brasil apresenta, ele é muito baixo, muito, muito, muito baixo. Ontem só o Rafinha foi uma boa novidade, né? O Rafinha que trabalha com o Marcelo Bielsa.
É. Arnaldo, você ousou um dia falar que...
Espera um pouquinho só, âncora, porque agora temos tempo. Vocês não eram nascidos? Vocês não eram nascidos?
Sim.
E o Brasil foi jogar em Caracas contra a Venezuela sob o comando de João Saldanha. E empatou o primeiro tempo 0-0. João Saldanha impediu que o time fosse para o vestiário. De Pelé, Tostão, o Diabo 4. Não vão nem tomar água. Vão ficar aqui no gramado e quando começar o segundo tempo vão jogar futebol. Senão vão voltar a pé para o Brasil. Isto é uma vergonha estar empatando 0-0 com a Venezuela. Sabe quanto acabou o jogo? 5-0 para o Brasil. 3 gols de Tostão e 2 de Pelé.
Boa. Boa lembrança. Eu não sabia dessa história.
A Venezuela da nossa geração, Tino, é a Venezuela do Febles. Você lembra
disso? Febles. Era meio um
senhor que jogava na
70
frente.
Anos. Né,
no, isso. Na Maldonado.
O Arnaldo, você ousou um dia falar que, olha, para a seleção talvez seja bom o Neymar não estar em alguns momentos. Ontem não estava. E foi esse desastre.
Para o jogo coletivo. Porque eu acho que quando o Neymar está, muitas vezes fica uma situação de entregar a bola para ele e se vira, etc. e tal. E acho até, é curioso, eu tenho uma visão um pouco... Esses jogos que não valem muita coisa, eles devem estar confundindo o Tite, cara. Por incrível que pareça. Entre aspas, vésperas da Copa do Mundo. Eu te digo por quê. Ele vinha, se vocês repararem, nas últimas todas as partidas, com ou sem Neymar, utilizando a base Flamengo. Tinha dado, a base Flamengo era Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson e Paquetá, etc. e tal. Com ou sem Neymar, né? E ontem o primeiro tempo dessa base foi tétrico. E aí o Rafinha, que nem estava cotado, não tinha vindo na convocação e tal, entra e é o destaque do time no segundo tempo. Vai começar a ter dúvida. Você entendeu? Hoje você não tem. O Tite não tem o time base dele. Uhum. E olha que ele, entre aspas, testa pouco. E aí tem uma novidade, outra aqui a colar. Cara, eu conhecendo bem o sujeito, deve estar complicado. Sabe como é que é? Putz, o Richarlison tá machucado, não veio algumas vezes. O Neymar foi suspenso. E não que esses caras, ou a base Flamengo, ou o Rafinha, tenha funcionado de forma espetacular. Mas funcionou mais ou menos como estava funcionando anteriormente, e agora tem um ou outro jogador a mais nessa situação. Hoje, o leque, né, o espectro, aumentou de jogadores, de fato. E alguns apareceram aí meio na reta final, porque um ano antes de Copa é meio reta final. A gente sabe, não vai ter tanto jogo assim, graças a Deus, no ano que vem até a Copa do Mundo. Mas ainda tem bastante, ainda tem. Nós estamos ainda no primeiro dos 3 jogos dessa rodada tripla de eliminatórias. Tem Colômbia agora, depois Uruguai e tudo mais. Ainda tem bastante, para confundir um pouco a cabeça do Tite. E só pegando o que o Juca falou da preliminar, ontem foi assim, França e Bélgica nível A, São Paulo e Santos nível B, e rodada inteira das eliminatórias sul-americanas nível C. Não só o Brasil. Os outros jogos, fora o Cuevita, que brilhou na vitória do Peru sobre o Chile, os empates enfadonhos da Argentina com o Paraguai, Colômbia com o Uruguai e o jogo do Brasil foram difíceis de ver. Não tinha lance. E olha que tinha gente envolvida, Messi, Suárez, etc. e tal. Mas olha, cara...
Arnaldão, A Bélgica é uma nova Holanda, não?
Cara, eu acho que falta um pouco, mas eu achei meio garfadinho. Eu achei meio, mas dá prazer de ver jogar, viu, Juca? Dá prazer.
Pois falta é, eu sei, mas chega na hora H, não ganha.
É, se você levar em consideração que no finalzinho do jogo, minutos antes do gol do 3-2 da França, o Lukaku fez um gol impedido por um triste. A Bélgica jogou mais, teve mais oportunidades claras do que a França, além de ter aberto 2-0. Mas é gostoso de ver, já. É um jogo.
Sim,
um jogo...
sim, eu adorei.
Essas quatro seleções europeias que estão definindo essa também enfadonha Copa de Seleções, porque tem muito jogo de seleção lá também. Já teve a Eurocopa, agora a Liga das Nações, tem eliminatória. Mas esses quatro times aí, o da França, o da Bélgica, o da Espanha e o da Itália, cara, é um outro tipo de jogo. Até a Itália dá prazer de ver jogar hoje em dia. Né? São jogadores tecnicamente bons, times com alguma organização, e o jogo flui. É uma coisa. E olha que tanto no jogo da Espanha com a Itália quanto França e Bélgica, arbitragem e VAR meio polêmicos, hein? Tentaram estragar um pouquinho, mas foi um colírio. Muitas vezes a gente fica falando só da Premier League em relação ao brasileiro. Os jogos das seleções europeias e os jogos das seleções sul-americanas é uma distância gigantesca. Não quer dizer que o Brasil, numa Copa do Mundo contra essas seleções, ainda mais em território neutro, entre aspas, o Qatar, não tenha condição de, num jogo só, passar, avançar, etc. E tal. Mas o ciclo de Copa do Mundo, como se fala, da seleção brasileira é enfadonho, e dessas outras seleções tem muita partida boa mesmo, muito confronto bom.
Muito bem, fechamos aqui o episódio 167 do podcast Posse de Bola. Vou ler uma última mensagem aqui do Zanelli Malta Prata, ainda voltando sobre a questão dos jogos adiados dos clubes brasileiros. Falar: a questão não é se há ou não mocinho nessa história, a questão é se o Flamengo tem ou não razão em seu inconformismo. Sim, tem razão no seu inconformismo, mas talvez em situação contrária fizesse a mesma coisa. Mas tem sim razão, claro que tem.
Como disse o Renato Portaluppi.
Como disse o Renato.
Não,
como disse,
até porque, né, âncora, para discutir isonomia, o Flamengo não esteve preocupado com ela quando a discussão era a volta da torcida aos estádios. Né? Então, é nesse aspecto que não tem mocinho na história. Mas que o Flamengo tem toda a razão em exigir que se cumpra a data FIFA, bom, a gente fala isso faz 50 anos.
Exatamente. Fechamos, então, o episódio 167 do podcast Posse de Bola. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Rubens. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Obrigado a você que esteve com a gente aqui. A gente volta na segunda-feira. Troféu Ratão de Bronze, portanto, foi para a seleção brasileira nessa sexta-feira. A gente volta segunda. Tchau.
Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. UOL.